Hello and welcome to another class, your favorite YouTube series, Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz. E agora, ao vivo, toda terça-feira, às 8 horas da noite no YouTube. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje, terça-feira, dia 24 de abril de 2018, dia que começou o terceiro workshop Simplificando o Inglês da Teacher Milena, euzinha mesmo. E você pode participar completamente gratuitamente, ok? Completamente gratuitamente, foi ótimo. Mas enfim, de maneira 100% gratuita, só você clicar nesse link que eu já vou colocar aqui como primeiro link. Enquanto isso, quem for chegando vai dando seu olá aí. Então vamos lá, essa letra tão lindinha que diz o seguinte: You're just too good to be true. Você é boa demais para ser verdade. Poderia ser bom, né, gente? Se for uma mulher cantando para um homem, você é bom demais para ser verdade. Os adjetivos em inglês não costumam ter flexão de gênero. Então, good pode ser boa ou bom. É porque aqui na versão original é um homem que canta para uma mulher, tá bom? You're just too good to be true. Você é boa demais para ser verdade. Can't take my eyes off you. Não consigo tirar meus olhos de você. You'd be like heaven to touch. Esse Dzinho aqui contraído é would, né? Que tá fazendo seria com esse be, né? You would be, você seria. Só que aí a tradução, né? Você seria como o céu para tocar. A ideia é que seria o céu, seria o paraíso, né? Porque heaven, lembra? É o céu do paraíso. Sky é o céu azul, que tem sol, nuvem, chuva. E heaven é o céu do paraíso. Então, a ideia aqui é que tocar você seria o paraíso. Ou seja, seria um sonho, seria fantástico. I wanna hold you so much. Eu quero tanto te abraçar. At long last, love has arrived. At last já é uma expressão que significa até que enfim. E o at long last é ainda mais enfatizada a ideia dessa espera longa, tá bem? Então, finalmente, até que enfim, love has arrived, o amor chegou. And I thank God I'm alive. E eu agradeço a Deus por estar vivo. You're just too good to be true. Você é boa demais para ser verdade. O just aí seria, você é simplesmente, ou você é, nossa, só boa demais para ser verdade. A gente acaba não colocando na tradução porque ele não acrescenta muito no português. Mas em inglês ele ajuda nessa ideia de que ele não tá acreditando, né? Tipo, nossa, você é simplesmente, you're just too good to be true. Tipo, não dá, não é possível. Can't take my eyes off you. Não consigo tirar meus olhos de você. Pardon the way that I stare. Perdoe o jeito que eu encaro. There's nothing else to compare. Não há nada mais para comparar. Quer dizer, ele fica encarando ela porque não tem nada mais bonito. Nada se compara à beleza dela. Então, ele fica encarando ela. The sight of you leaves me weak. A visão de você me deixa fraco. There are no words left to speak. Não restam palavras para falar. To be left, a gente tem aqui o verbo there are. To be left significa sobrar, restar, ok? Então, there are no words left. Não restam, não sobram palavras para falar. Ou seja, ele fica sem palavras. But if you feel like I feel, mas se você se sente como eu me sinto, e aí lembra essa ideia do feel, o feel tanto é sentir quanto se sentir. Certo? Então, em português eu falo eu me sinto, e em inglês eu falo só I feel, alright? Please let me know that it's real. Por favor, me deixe saber que isso é verdade, que isso é real. You're just too good to be true. Você é boa demais para ser verdade. Can't take my eyes off you. Não consigo tirar os olhos de você. E aí, depois do para, 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 pam, pam, a gente tem o refrão. I love you, baby. Eu te amo, querida. And if it's quite alright, e se estiver tudo bem, a gente vai ver esse quite alright na parte 2. I need you, baby, to warm a lonely night. Eu preciso de você, querida, para aquecer uma noite solitária. I love you, baby. Trust in me when I say. Eu te amo, querida. Acredite em mim quando eu digo. Oh, pretty baby, don't bring me down, I pray. Aqui no pretty baby, o baby a gente já faz aí uma adaptação, chamando de querida. A baby não é exatamente querida, mas a gente imagina que é uma palavra carinhosa que você usa para tratar, né, o seu amor, seu queridinho. E aí quando fala pretty baby, o pretty ele vem nessa ideia de bonita, de lindinha. Então, pretty baby seria algo que a gente poderia traduzir um pouco como ah, minha lindinha, algo assim, né? Lindinha, querida, querida lindinha, lindinha querida. Não me deixe triste, eu imploro. Pray, que costuma ser rezar, né? O primeiro significado de pray é rezar, mas quando você está falando com uma pessoa e você está fazendo um pedido, o pray, ele acaba tendo um lugar como se fosse do please, né? Tipo, por favor, mas como ele está como verbo aqui, I pray, então você não vai falar eu por favor, né? Então é tipo, eu peço por favor, eu imploro. Oh, pretty baby, now that I found you, stay. Oh, querida, lindinha, agora que eu te encontrei, fique. And let me love you, baby. Let me love you. E deixe-me te amar, querida. Deixe-me te amar. Tcharam! That's it for part one. Então, vamos para a parte 2. Quem chegou atrasado, teve gente que chegou atrasado aí antes de eu ir para a parte 2, dê o seu like aqui, por favor, para o YouTube divulgar esse vídeo para todo mundo. Alright? Não esqueçam de dar o like. E a gente vai então para a segunda parte da aula com as estruturas do inglês. Então, aqui na parte 2, o primeiro slide já é justamente com relação ao to, que foi perguntado. Então, eu comecei com uma revisão, uma coisinha que a gente já viu, mas eu vejo bastante estudantes brasileiros errando isso aqui. Por isso que eu faço questão de revisar de vez em quando, né? You're just too good to be true. Você é boa demais para ser verdade. Então, o to, e aí muita gente não sabe qual a diferença do to pro very, tá? Então, o very, ele é um intensificador, certo? Normalmente ele vai ser usado com um adjetivo. Então, very big, very good, very small. Ele vai significar muito, mas ele intensifica de forma neutra. Como assim de forma neutra? Não há, simplesmente na escolha da palavra very, uma emissão de opinião, se eu estou achando aquilo bom ou ruim. Vai depender muito da entonação da minha voz. Se eu falo, por exemplo, essa frase aqui, né? That house is very big. Aquela casa é muito grande. Se eu falo com uma cara meio feia, tipo, oh, that house is very big. Você entende que eu não estou procurando uma casa muito grande, porque eu fiz uma cara de quem não gostou muito, certo? Mas se eu falo, wow, that house is very big. Você já entende que eu adorei o fato da casa ser muito grande. Eu achei incrível, fantástico. Certo? Então, o very por si só, ele é um intensificador neutro com relação à minha opinião. Já o to, ele não é o muito, ele é o demais. E quando a gente pensa em demais, demasiadamente, além da conta, quer dizer o quê? Que passou. Passou, tá além do que eu queria, não é verdade? Então, eu tenho aqui um exemplo, por exemplo. I like big houses, but this one is too big. Eu gosto de casas grandes, mas essa aqui é grande demais. Então, de repente, eu estou procurando, sei lá, uma casa para comprar. Minha família é grande, eu gosto de casa grande, mas essa daqui, a faxina vai levar 4 dias, porque a casa é grande demais. Ok? Então, quando eu falo too big, eu nem preciso fazer uma expressão facial ou uma entonação de voz. É claro que normalmente a gente entrega o pacote completo, né? Mas o fato é que o to, simplesmente pela escolha da palavra, já está caracterizando que é uma conotação negativa, que aquilo é demais além da conta, tá? E ele sempre vai intensificar um adjetivo. Ok? Nessa situação aqui, o que a gente vai ter, que a gente vai poder ver, por exemplo, o to com substantivo, aí já é uma outra situação, que é quando você fala, por exemplo, too many, para fazer muitos, né? Too many people, too many, what? Tickets, too many dogs, too many, algum substantivo que você está falando em grande quantidade, quase sempre também com essa conotação negativa, ou seja, tinha muito, tinha demais, porque senão você poderia usar só o many, tá bem? Então o too, e especialmente aqui no nosso contexto, né, antes de um adjetivo, como ele aparece muito, ele é esse demais, é uma forma negativa. Mas por que que na música ele está com uma forma negativa? Porque ele não está acreditando que ela seja tão boa. Ela é boa demais para ser verdade. É exatamente a expressão que a gente usa em português, certo? Então, ah, você é muito boa. Ah, you're very good, né? Você é incrível, fantástico. Mas quando eu vou pensar, opa, alguma coisa tá errada. Ele tá desconfiado, sei lá, ele deve estar sonhando, porque ela é boa demais para ser verdade. Então, you're just too good to be true. All right? E nessa mesma frase, a gente tem o true, que a tradução aqui está como verdade, mas que é importante a gente fazer uma, na verdade, uma revisão, porque isso já apareceu recentemente, entre truth e true, tá? Porque o true que aparece aqui, a princípio, ele é verdadeiro, ele é o adjetivo que tem a característica da verdade, ok? Mas a gente não costuma usar verdadeiro, quase nunca a gente usa verdadeiro, só em exercício, né? True or false, aí a gente coloca lá, verdadeiro ou falso. Mas nas frases, normalmente, se eu falo, oh, that's true, eu não falo isso é verdadeiro, eu falo isso é verdade, né? Em português. Então é muito comum a gente fazer essa transformação aí, mudar, ao invés de fazer, de falar verdadeiro, falar verdade, ok? Lembrando aí, isso é uma revisão especialmente para quem está no intensivo, mas para quem não tá, vai aproveitar também para captar que that aqui, olha só, traduzido como isso, né? Lembrando que a gente aprende that como sendo um demonstrativo para longe, né? Então a gente tem this e that, isso e aquilo. Mas quando eu falo that's true, eu nunca vou traduzir aquilo é verdade. Quer dizer, nunca vou traduzir. Se eu estivesse falando de aquilo, eu até poderia. Mas quase sempre ele vai ser o isso, porque o isso que não é o isto, né? Se eu não estou mostrando e falando isto aqui, esse isso, ah, isso aí que você falou, esse isso mais subjetivo, ele vai ser o that quase sempre. Poderia ser o it, poderia ser o this, mas o campeão de uso de frequência é o that, tá bom? Então quando você pensa, ah, isso é ótimo, that's great. Isso é bom, that's good. Isso é verdade, that's true. Ok? E aí já a verdade mesmo em inglês, que é truth, com o aqui, truth, quase sempre aparece em frases com o artigo the na frente, para ficar claro que é o substantivo, a verdade, ok? Como no exemplo, he's telling the truth, ele está dizendo a verdade. He's telling the truth. All right? Então, duas coisas aí numa única frase da música, logo na primeira frase da música. Na sequência, a gente tem essa expressão I can't take my eyes off you, não consigo tirar meus olhos de você. Você já repara que tá sem o sujeito aí, I can't take my eyes off you, que seria aí o gramaticalmente correto, sendo que, embora eu não recomende para você falar desse jeito no seu dia a dia, mas a gente consegue perceber bem que a música tá toda aí na primeira pessoa, né? Ele tá o tempo todo falando dele em relação a ela. Então já tá realmente implícito o sujeito, tá? Mas se você estivesse escrevendo um e-mail, ou se você estivesse falando num contexto mais formal, na dúvida, coloque o sujeito, tá bem? Então você falaria I can't take my eyes off you. Não dá muito trabalho, só botar o I. E take off, olha só, não consigo tirar meus olhos de você. O tirar aí está sendo feito por um phrasal verb, que é o take off, né? To take something off, tirar ou remover. Aqui vocês conseguem perceber o STH, tá vendo? To take STH off. STH é sempre a abreviação de something. Tá? Como something é uma palavra comprida, em dicionário muitas vezes aparece assim, tá? Something. Então, to take something off, tirar ou remover alguma coisa. Isso pode ser um acessório, uma roupa que você esteja vestindo, um calçado. Então, eu coloquei aqui como exemplo: Please take off your shoes before you go into the house. Por favor, tire seus sapatos antes de entrar na casa. Ok? E aí, no caso da música, é uma expressão exatamente igual em português, né? Take off, tirar. Can't take my eyes off someone. Não consigo tirar os olhos de alguém. Por quê? Porque aquela pessoa é muito bonita, né? Aquela pessoa me chama a atenção e eu quero ficar olhando para ela o tempo todo. Poderia ser uma coisa também, não precisaria ser uma pessoa, né? Alguma coisa, um objeto que me chame a atenção, né? O My Precious do Senhor dos Anéis, né? Can't take my eyes off my precious, ok? Off the ring. Então, can't take my eyes off someone, não consigo tirar os olhos de alguém, ou então no caso de alguma coisa. Agora, olha que coisa interessante aqui. Quando a gente fala em português, eu não posso tirar os meus olhos de alguém, certo? E o take off, ele está formando ali o tirar ou remover. E o de alguém não vai entrar? Não, não é necessário, tá? Embora você possa ver, você pode ver. Take my eyes off of. Inclusive, algumas gravações dessa música falam off of you. Take my eyes off, para tirar meus olhos, of you, de você, tá? Só que na gramática mesmo, isso não é considerado correto. Até porque a gente junta duas expressões, coisa que. Sorry, não duas expressões, duas preposições, coisa que a gente evita muito em inglês, tá? Então, para não ficar off of. Off of, que realmente soa estranho, né? A gente costuma deixar só off mesmo, tá? Off you. Mas se você ver em algum lugar off of, é aceito, tá? Não é o ideal, mas pode acontecer. Na sequência aí, pardon the way that I stare, perdoe o jeito que eu encaro. Então, esse pardon é uma palavra bem formal, bem respeitosa, né? Para perdoar também. E bem parecido aí com o português, né? Pardon, que é o perdão, inclusive também. E existe essa expressão quando você fala assim, pardon me, é bem formal, tá? Mas às vezes você pode até estar viajando e de repente uma pessoa mais idosa ou de um país onde as pessoas têm esse tratamento mais formal pode falar isso com você. Pardon me, normalmente você faz até o movimento, né? Pardon me é quando você não ouviu bem e você quer que a pessoa repita aquilo que ela acabou de dizer porque você não ouviu, não entendeu, né? Perdão? É bem parecido com o português mesmo, né? Perdão? Desculpa? E já tá claro que você quer que a pessoa repita, tá? Então, com esse tonzinho de pergunta, pardon me, já tem aí uma expressão extra pro seu repertório. To stare é esse encarar, que é olhar fixamente para alguém. Normalmente é considerado rude, né? As regras de etiqueta dizem que é rude você ficar encarando alguém. Inclusive, na música ele está pedindo desculpa, né? Perdoe, ele está pedindo perdão. Pardon the way that I stare. Perdoe o jeito que eu encaro. E aí eu coloquei aqui uma foto de uma camiseta que é vendida, dessas camisetas divertidas, que ela pergunta, tá olhando o quê? É, que é, what are you staring at? Tá? E aí, ó, já botei que essa preposição aqui é o at. Normalmente, quando você olha fixamente para alguma coisa, you stare at something or someone, né? Alguém ou alguma coisa. Olha só, somebody é o SB e o something é STH. Então, aquelas abreviações que eu já falei. Tá? Somebody e someone é a mesma coisa, né, gente? Então, olha só, to stare at é olhar fixamente. Só que essa expressão, você não falaria assim, tá encarando o quê? Até poderia falar, mas não é comum, né? Em português, quando você tem essa fala um pouco atrevida, né? Não muito educada, que você fala, tá olhando o quê? Em inglês seria, what are you staring at? Né? Porque normalmente quando você pergunta isso, é que a pessoa tá olhando muito, certo? Você tá se sentindo incomodado com o tanto que a pessoa tá olhando. E aí você pergunta, tá olhando o quê? Ah, então, em inglês seria, what are you staring at? Quem é um pouquinho mais avançado no inglês já deve saber que tem uma porção, assim como em português, uma porção de verbos diferentes para olhar que a gente não costuma ver no dia a dia, só em contextos bem específicos, mas você tem o olhar de relance, você tem o olhar fixamente, você tem aquele olhar perdido. Então tem várias palavras. Eu não vou colocar todas aqui, que vocês sabem que eu não gosto de botar um listão de palavras para vocês decorarem, mas eu gostei de botar o glance, que você já pode fazer uma associação aí de oposto. Por quê? Se o stare é encarar, o glance é o olhar de relance, é aquela olhar dela, sabe? Aquela olhada rápida. Então, aqui eu coloquei um exemplo. She glanced around the room to see who was there. Ela deu uma olhada pela sala para ver quem estava lá. Então, ela não ficou encarando ninguém, né? Ela só deu aquela olhada rápida, ok? Então, to glance aí um extra nessa aula para você enriquecer seu vocabulário sobre as diferentes maneiras de olhar, different ways of looking, alright? E esse quiet, que é uma palavra bem interessante, cuidado para vocês não confundirem com quiet. Certo? Quiet. Se você trocar as duas últimas letras, você tem o quieto, calmo, tranquilo, quiet. Mas aqui é quiet. Quiet. Ok? E aí, quando ele diz, I love you, baby, and if it's quite all right, a tradução não tá usando muito esse quiet. Ficou eu te amo, querida, e se estiver tudo bem. Mas vamos dar uma olhada nesse quiet aí. O quiet também é um intensificador. A gente viu hoje o very, que é intensificador. A gente viu o to, que é um intensificador com conotação negativa. E o quiet, ele tem dois usos diferentes, tá? Que são, inclusive, muito curiosos o fato dele ter esses dois usos. Porque um dos usos do quiet é ser completamente e absolutamente aquilo, ou seja, ele seria até mais forte do que o very, seria completamente 100%. Só que esse uso é o menos comum, é o que você menos vê. O uso mais comum do quite, ele é mais suave do que o very. Ele corresponde àquele nosso bem, ou bastante. Você fala tipo, oh, it's quite good, tipo, tá bem bom, tá ok. Alright? Botei um outro exemplo aqui, I'm quite tired, I'm going to bed. Ah, eu tô bem cansada, eu vou pra cama. Mas você não fala assim, eu tô muito cansado, sabe? Ah, eu tô bem cansado. Ou então, ah, essa casa é bem grande, falando do grande, né, da casa grande. Oh, this house is quite big, ok? É bem grande. Eu não quero dizer que ela é very big, tá? Então, esse é o uso mais frequente desse intensificador quite, tá? Seria correspondente aí ao nosso bem. E às vezes, eu gosto de traduzir o quite, dependendo do texto, como aquela nossa construção muito curiosa, que é você usar o bem e mais um diminutivo. Sabe quando você diz que a casa é bem grandinha? É, então, oh, it's quite big, é bem grandinha. Seria esse o ponto exato aí, se a gente estiver tentando, sabe, acertar a intensidade do quite. Ele é assim, bem grandinha, bem bonitinha. Bem bonzinho, bem bacaninha, sabe? É o bem com o diminutivo depois. Construção que não existe em inglês, right? E aí, aqui na música, por que que ele não foi traduzido? Porque all right já seria o quê? Tudo bem, certo? E aí, se estiver bem tudo bem, ou tudo bem bem, ou bastante bem, é muito esquisito, né? No português, simplesmente não funciona, né? Tudo bem benzinho não vai funcionar. Então, por isso que eu não coloquei. Tá? Na tradução ali do quite, mas é uma palavra bem comum. It's quite a common word. É uma palavra bem comum que vocês vão usar bastante, vão ver bastante, principalmente. E devo dizer que ela é ainda mais comum e mais frequente no inglês britânico do que no americano, tá? Embora ela também apareça no americano, como a gente vê aqui na música. That's it for part 2. Vimos muita coisa hoje, né? Então, olha, só voltando aqui, fazendo aquela nossa recapitulação. Então, a gente viu o to como intensificador negativo, em contraste com very. A gente também viu truth e true, a diferença aí entre essas duas verdades. O take off, né, e take my eyes off someone. O pardon, como perdoe. O stare, como encarar, olhar fixamente, considerado falta de educação. To glance, que é aquela olhadela, olhar de relance, olhar rapidamente. E o quite, que é um intensificador menos forte aí do que o very, que seria correspondente aí ao nosso bem. E mais um diminutivo, se for possível. Vamos aprender a pronúncia dessa música para que a gente possa cantar bem bonito, bem lindamente? Então vamos lá. Hoje eu botei todas as setinhas, tem muita gente começando a acompanhar a série agora. Então, até aquelas que eu falo, gente, não boto mais a setinha que é essa, vocês já sabem que tem que ligar. Eu coloquei aqui ainda, hein, para reforçar para vocês. Olha só. You're just too good to be true. Então, olha que interessante, né? Just too vai ficar just too, good to, good to. Então, lembra, TD, DT, DD, TT, nunca quica. Você vai fazer um som só, tá? Nada de just too, good to, tá? E your, olha ali o E pintadinho de cinza, ele não vai ser pronunciado. Termina o som desse your no R, tá? You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Can't take. De novo, você vai juntar esses dois T's em um. Can't take. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. Lembrando que os T's em inglês costumam ter esse t, t, esse arzinho, né? Então, you'd be like heaven to touch. To touch. I wanna hold you so much. Aqui a gente tem aquela situação de uma palavra terminada em D seguido do you e virou hold you, como se fosse um J. Não é obrigatório, você poderia naturalmente falar hold you, tá? Mas você vai reparar que na gravação que eu usei como referência, que foi que saiu no domingo no YouTube, é hold you, tá? I wanna hold you so much. Que é do Frank Valli mesmo, a mais a primeira, eu acho. At long last, love has arrived. Por que que essas letrinhas estão pintadas de vermelho? Lembrando, é só para você não correr o risco de cometer aquele erro de colocar uma vogal, tipo at, long last, has arrived, tá? Então, esses T's e D's aí que vem fechando a palavra, se eles não emendam na próxima palavra, né, numa vogal, lembra de deixar ele t, 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 percussivo, tá? Então, ó, at long last. At long last, love has arrived. Arrived. Ué, não é pronunciado. Arrived. And I thank God I'm alive. Aqui é bem interessante que o and, ele mantém o som do D. And I. E no God, ele fala God I'm alive. Então, pega o D e reduz pra rarara. Outra coisa comum em inglês que vem marcadinho de azul. Então, and I thank God I'm alive. I'm alive. Aqui não botei setinha porque é consoante vogal, né? I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Aqui essas duas frases já apareceram. Pardon the way that I stare. Essa palavra pardon, ela é bem interessante, que esse O, ele tem a tendência de sumir. Então, você não escuta pardon, você escuta pardon, dun, dun. Pardon the way, pardon the way, tá? Então, pardon the way that I stare. Então, o that I, rarara, nesse T. There's nothing else to compare. The sight of you, sight of you. Então, sight, o T virou rarara. E of, quem acompanha aqui há mais tempo já está careca de saber que vai ter o som do V, of, v, 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 tá? Então, the sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. Left to speak. Do F você vai pro T e já vai pro U, som desse O, tá? Left to speak. But if you feel like I feel, but if you feel like I feel, muito F, né? But if you feel like I feel, feel like, um L só aqui também, tá? Não tem necessidade de feel like, feel like, feel like. But if you feel like I feel, please let me know that it's real, that it's real. Huh? Let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. E essas já apareceram. E aí o refrão, I love you, baby. I love you, todo mundo já sabe pronunciar, que aparece em tanta música, né? And if it's quite alright. Aí aqui, olha só que interessante. Na primeira linha e na segunda, a gente tem o azulzinho fechando a frase. Por quê? Porque vai juntar já na primeira palavra da linha seguinte. Então ele fala o seguinte, ó. Quite alright. Esse é do quite, não é pronunciado? E aí o T virou rarara. Então ficou quite all, direto aqui, quite all right, I need you, baby. Tá? Então foi direto, ó. Quite all right, I need you, baby. To warm a lonely night, I love you, baby. Então aqui também, ó, lonely night. Lonely pode ignorar totalmente a letra E, tá? Então não fala lonely, lonely. Lonely night, I love you, baby. Trust in me when I say. Trust in me when I say. Oh, pretty baby. Oh, pretty. Esse aqui ficou grande. Oh, pretty baby, don't bring me down. I pray. Pray. Aqui que ficou faltando. Pray. Oh, pretty baby, now that I've found you Então, aqui de novo, that I found you, that I found you, stay and let me love you, baby, let me love you. All right? E aí, aqui, falando para você, se você gosta da série Aprenda Inglês com Música, é claro que você não vai embora sem deixar seu like, sem curtir, compartilhar com seus amigos. E se você ama a série Aprenda Inglês com Música, aí você pode se tornar um super colaborador da série Aprenda Inglês com Música comprando o super pacotão. Não canso de lembrar você que a série Aprenda Inglês com Música é totalmente gratuita. Você assiste o vídeo gratuitamente no YouTube, você acompanha gratuitamente os áudios pelo podcast e você baixa o PDF gratuitamente na biblioteca Aprenda Inglês com Música no site da Teacher Milena. Porém, existe a possibilidade de você comprar o super pacotão, que é o seguinte: você faz download para o seu computador das duas primeiras temporadas, as 42 aulas das duas primeiras temporadas. Muito em breve sairá o da terceira temporada. E aí, com isso, quais são os benefícios que você tem? Primeiro, você vai ter todo esse conteúdo arrumadinho em pastas disponível para você offline. Então, já vai fazer, já vai chegar ali de uma vez todas as 42 aulas, o áudio, o vídeo, o PDF, para te ajudar aí na organização do seu estudo. E segundo, você vai se tornar um super colaborador, apoiador da série Aprenda Inglês com Música, para manter esse projeto de aulas gratuitas semanais no ar por muito e muito tempo. Então, se você quiser ser um super colaborador e ter todo esse material offline, vai lá no link que eu vou deixar aí para vocês, ok? E, como eu já falei no início do vídeo, hoje começou o workshop Simplificando o Inglês. Então, quem não estiver inscrito ainda, o workshop também é totalmente gratuito. Vão ter também alguns PDFs para baixar, então é bacana você estar inscrito para você receber por e-mail aí os convites das aulas, os links, tá bom? Simplificando o Inglês. Repense seus conceitos sobre o aprendizado de inglês, aprenda estratégias e táticas infalíveis e descubra os erros comuns para parar de perder tempo. Essa aula já está no ar. É a primeira aula que fala justamente dos cinco erros que você tem que evitar se você quiser ter bons resultados no seu aprendizado de inglês, alright? E como eu já falei antes aqui, quem quiser um método passo a passo que te pegue pela mão e te ensine inglês nas quatro habilidades que você aprenda a falar inglês, o foco inclusive é a fala, porque é onde a maioria das pessoas tem uma grande deficiência, ou por dificuldade, ou por falta de prática, ou por vergonha. Então o fato é que a gente só vence essas coisas praticando, então vai ter muita prática de fala, mas você vai aprender as quatro habilidades: ler, escrever, ouvir e falar. Você vai aprender a construir as suas frases, você vai aprender a se comunicar em inglês. E tudo isso você pode fazer em 12 semanas, tá? Então é com muita dedicação, tá? Não é mágica. Tem que assistir aula todo dia se você quiser concluir em 12 semanas, mas você tem acesso ao curso por um ano, pode revisar quantas vezes quiser e pode até fazer num pique mais moderado aí, se você não tem necessidade de fazer em ritmo intensivo, tá bom? Pode fazer 2 aulas por semana, 3 aulas por semana, menos do que 2 eu não recomendo, é muito pouco, tá bom? Você vai esquecer muita coisa entre uma aula e outra. Então, de 2 a 3 por semana é um ritmo moderado bom, de 4 a 5 já num pique mais intensivo. As inscrições vão abrir ao final do workshop online Simplificando o Inglês, porque no workshop eu vou falar um pouco sobre a minha maneira de trabalhar, e aí, se você gostar, você vai ter a chance então de integrar a próxima turma, a segunda turma de 2018. Alright? So, let's sing. Vamos cantar para fechar essa aula gostosa. Todo mundo dorme feliz. Vamos beber uma água. Vocês estão prontos? Já aqueceram o gogó? Enquanto isso, não esqueçam, quem não deu like ainda, dá o like, porque daqui a pouco vai acabar a aula e você vai ficar com a consciência pesada, falando: puxa vida, esqueci de dar o like na aula da Tietchan Milena. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. And if it's quite all right, I need you, baby, to warm a lonely night. I love you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby, don't bring me down, I pray. Oh, pretty baby, now that I found you, stay and let me love you, baby. Let me love you. You're just too good. Aí volta pro começo. Gente, adorei. Foi uma honra, um prazer. Adorei estar aqui com vocês. A aula foi ótima. Beijo grande para vocês e a gente se vê na próxima terça-feira, às 8 horas da noite, aqui numa aula de inglês com música no canal da Teacher Milena. See you! Bye, bye, guys!